vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são irmãos uns dos outros e têm somente um mestre.
Que maravilha de ensino! Todos nós somos irmãos. O que quer dizer isso, minha filha?
E somos todos filhos do mesmo pai.
E aí quer dizer que todos nós
somos iguais.
Você não pode ser um mestre, ou seja, saber as coisas. Porque enquanto você for um mestre, você vai se sentir superior ao outro. Somos todos iguais, irmãos entre si. E se você tem o direito de assar, que você sabe, é preciso que você dê ao outro o direito de assar que ele sabe. Se ele não faz do jeito que você fala, é porque ele fez do jeito que ele assava. Se ele não fez o que você falou, é porque ele assava que não tinha que fazer. E por que você não dá a ele o direito de não fazer? Porque você quer ser mestre. Mas o que se ensinou? Nós temos um mestre. Todos nós temos um mestre. Quem seria esse mestre, minha filha?
Jesus?
Não.
Deus?
Deus. É quem sabe a verdade. É o professor da lei real. Ele conhece a realidade das coisas. Ele é o dono da verdade absoluta. E quando você diz: eu sei como se faz isso, você está querendo ser o Deus. Você está roubando de Deus o seu poder. Ilusoriamente é calo, né? Mas é isso que faz uma pessoa que garante que sabe alguma coisa. Seja em que termo for. Vocês até no... Olha, vocês sabem a cor da roupa que estão vestindo? É porque existem gente de camijó, existem gente de sorte, não posso falar de peça de roupa. Sabe? São deuses. É isso. Você sabe a cor, você é Deus. Porque você sabe. Você quer ser mestre. Mestre das cores. Eu deixo todas. Não importa o que seja, decale a sua incompetência de saber. Abra mão da sua maestria para poder entregar o comando a quem realmente sabe, Deus.
Versículo 9. E aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um Pai que está no céu.
E, aliás, eu já pedi para chamar, não chamar eu de Pai do aqui há muito tempo.
Isso é verdade.
E por isso eu gosto muito nesta conversa, quando vocês me chamam de Kim, de Joaquim, de amigo. Nós todos temos um Pai só. Deus. O que é ser pai, filha?
O que é ser pai?
É, o que é o pai pra nós?
Ah, é aquele que vai me amparar quando eu precisar.
E o pai é o amparo. Que isto diz, não se ampare ninguém. Porque você tem um pai, você tem um amparo. Quem tem filho para garantir a sua velhice, normalmente acaba em asilo. Quem faz o filho ser doutor para tomar conta dele quando ficar velho, vai acabar no asilo. Nós temos que procurar amparo em Deus e em mais ninguém. Eu vou falar uma coisa agora muito importante. E por favor me ouçam com toda a clareza. Não confie em ninguém. Nenhum outro espírito é digno da confiança absoluta e escrita, a não ser Deus. Isso é o que o Cristo está nos ensinando. Não adianta rezar para santo, não adianta pedir a intervenção nem do Cristo, porque você pode se desiludir. Não adianta de ter confiança num médium, não adianta ter confiança num espírito, você pode se desiludir. A entrega é a Deus e a mais ninguém. De quem confia num santo, sabe o que faz? Idolatria. É idólatra. Idolatra um santo, ao invés de idolatrar o próprio Deus. Quem se entrega a um médium, a um centro espírita, a um padre, ao Papa, é idólatra. Porque não se idolatra Deus, idolatra o Papa. Salomão, nos seus provérbios, diz assim: aos expulsados pelo trabalho de Deus, devemos respeito, mas amor só a Deus, só ao Pai. Respeitem todos os espíritos, respeitar o sentido de tratar de igual para igual. Mas idolatria, amor absoluto, entrega absoluta é a Deus. Amar ninguém. Ah, você precisa vir para a nossa igreja e se entregar ao padre, ao Papa. Por quê? É o espírito evolução igualzinho a mim. É o espírito que se está buscando elevação espiritual igual a mim. Como ele pode me sustentar se ele está querendo se sustentar ainda? É isso o ensinamento do Cristo. Só há um Pai, só há um aconselho, só há um repouso para o Espírito. E é por isso que Cristo ensina assim: as raposas e as aves têm os seus ninhos para descansar, mas o ser humano não tem aonde encostar sua cabeça. Você confia num amigo, o amigo lhe trai. Você confia num santo, o santo não faz o que você quer. Você confia num médium, descobre que o médium é professor da lei, que é fama para ele. Deus, ao Pai e no Pai é que nós devemos procurar o nosso repouso. Por isso o Cristo jamais pediu idolatria a ele, mas ensinou a idolatria a Deus, o repouso em Deus. E é por isso que o Krishna diz: repouse em mim, o emo maúco, Deus, e acita a sua vida.
Carlete diz: como agirmos para colocar nossas palavras?
Ame e deixe as palavras saírem da sua boca. Liberte-se das quatro âncoras e deixe a palavra sair da sua boca. Porque a palavra, como coisa material, não é criada por você, mas é Deus causa primária. É ele que vai lhe dar a palavra. Então, gire, não procure palavras. Ligue-se a Deus e deixe sair. Se o que sair, ela para sair.
Wolfgang diz: a nossa ação não deve ser com intenção de receber algo em troca. Devemos agir porque acreditamos no que fazemos. E assim, não esperes nada e não terás desilusões.
Olha, se você agir porque você sabe que tem que agir daquele jeito, você é um professor da lei. Agir sem intenção é não saber pelo porquê está agindo. E o Kisa ensina que a yoga, a karma yoga, é a vida sem intenção. Então, não é bem isso que você falou. Nós temos que viver sim, sem intenções. Por que que você falou isso? Não sei. Para que que você falou? Não sei. O que vai resultar disso? Não sei. E quando você tiver em verdade, você tem intenções. Eu falei isso porque eu acho certo.
Luiz diz o seguinte: Kim, hoje o médico não está com pena de sangrar a ferida. Está pondo todo o pus para fora.
É, se na hora que vocês entenderem que canto não se... Se está aí o abscesso que está pulgando, jamais vai haver cula. Vocês vão continuar alijando a cabecinha dos outros e as suas e não vão evoluir. É por isso que eu estou, não hoje, né? De esta semana. Estela, amanhã, eu acho que amanhã ainda vai ser pior. Olha. Quem está programando cheia, bonita, amigo chequeto, é bom não entrar amanhã, viu?
É, depois disso não dá nem para continuar, né, Joaquim? Estou aqui estática.
Nem devem ser chamados de líder, porque vocês têm um líder, o Messias.
E só existe uma liderança, que ele é o líder de toda a espiritualidade que vive no planeta Terra. Então o Papa não é líder de nada, é subordinado a Cristo. O dono do centro espírita não é líder de nada, é subordinado a Cristo. Agora, o que será ser subordinado a Cristo, minha filha?
Segui-lo incondicionalmente.
Isso. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Essa liderança que o Cristo exerce. Mas o que será seu Cristo, filha?
Não entendi a pergunta.
Eu sou o caminho, a luz e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. O que será ser esse eu? O que será ser esse caminho de Cristo? Se pega, por favor, o copo lá. É viver a vida Cristo. Ser Cristo, seguir a liderança do Cristo, é viver como Cristo viveu. É seguir as intenções com o qual o Cristo viveu. É praticar os ensinamentos como ele praticou. que me desculpe o Papa, mas ele não pode ser subordinado de Deus morando em um castelo. Desculpa, subordinado do Cristo morando num castelo. Porque o Cristo disse: abandone todas as suas posses. Que me desculpem os religiosos, mas enquanto eles não se saírem dos seus castelos enfeitados, sejam centros, templos ou igrejas, e irem para a rua, de esquina em esquina, não serão Cristo. Não serão, não seguirão a liderança do Cristo. É isso que o Cristo nos ensina. Se nós queremos deixar de ser professor da lei, nós temos que aceitar a liderança do Cristo. Ou seja, nós temos que colocar em prática, como ele colocou, todos os ensinamentos. Não é colocar em prática apenas o que você quer ou o que você gosta, ou colocar em prática aquilo que você acha que está certo. Seguir a liderança do Cristo, esse é o caminho que leva a Deus. E seguir a liderança do Cristo é isso, é viver como ele viveu, nos mínimos detalhes. Ou seja, a cada segundo perguntar assim: o que será que Cristo faria neste momento? O que será que Cristo, como ele reagiria neste momento? Qual ensinamento pode ser aplicado neste momento da minha vida? Isso é seguir a liderança do Cristo.